Quero Comer de hoje vamos receber uma convidada que tem uma das páginas mais saudáveis do Instagram. A Catarina Gouveia é atriz, mas nas redes sociais partilha sobretudo os hábitos saudáveis que pratica todos os dias e, claro, a alimentação não é exceção. Catarina, bem-vinda!
Muito obrigada. É um gosto enorme estar aqui num podcast que ouço tão assiduamente. Portanto, muito obrigada pelo convite e vamos a isto.
Vamos lá, vamos lá. Bem-vinda também Mariana Chaves, que está também em estúdio, claro, e o João Alexandre.
Viva.
Olá!
Olá Mariana, olá João.
Catarina, vamos começar pelo início desta tua caminhada no universo da alimentação saudável, porque foi algo que, na verdade, tu tiveste de mudar para melhorar a tua qualidade de vida. O que é que motivou essa mudança?
É verdade, eu nunca tinha refletido muito sobre as minhas escolhas alimentares. Era assim uma jovem que consumia tudo aquilo que era muito rápido, prático e saboroso. Comia muita fast food, aquela comida processada, embalada, todo o tipo de pastelaria. E este meu registro, este meu padrão alimentar nunca tinha impactado de forma direta, pelo menos de uma forma que eu conseguisse percepcionar. Nunca tinha trazido grandes impactos à minha saúde. Até mais ou menos aos 27 anos, 26, que passei ali por um episódio de uma crise acneica severa, fiquei com a cara cheia de borbulhas, bastante inflamadas, que me provocavam muita dor até, e aí foi o meu gatilho. Eu digo que foi o meu despertar que me fez repensar todo o meu estilo de vida. Na altura procurei ajuda médica, consultei bastantes dermatologistas, não segui nenhum dos tratamentos que naquele momento me foram recomendados, porque percebi que eram tratamentos extremamente agressivos, e fui nessa minha busca incessante que encontrei uma abordagem completamente diferente da convencional, naturopatia. E com um estudo e aprofundei-me nessa perspectiva mais natural e percebi que o meu corpo estava altamente inflamado e foi a primeira vez que eu percebi que os alimentos têm um poderoso impacto neste processo de inflamar ou desinflamar. E foi aqui o início desta viagem pelo mundo da alimentação saudável, foi assim o grande começo.
Oh, Catarina, normalmente tu és um exemplo, muita gente te segue e faz as tuas receitas e adora, faz bem, correm bem, que isso é uma coisa fantástica. E queria-te perguntar, nessa mudança que falas, o que é que te custou mais? O que é que foi mais difícil para ti ou foi natural e simples essa mudança do fast food para a comida real? Porque na realidade tu és um exemplo mesmo real de que é apenas alimentos e nada de alimentos processados.
É verdade, não foi nada fácil, até porque isto ocorreu numa fase da minha vida em que eu estava a gravar uma telenovela, um ritmo bastante acelerado e, portanto, era-me super conveniente a fast food, não perder muito tempo a cozinhar para mim, quanto mais prática a comida melhor, era só desempacotar e consumir e, portanto, foi um caminho um bocadinho difícil, precisamente pela altura onde eu estava. Eu estava numa fase de vida com muito trabalho e com muito pouco tempo para dedicar a mim mesma. Por outro lado, tive uma infância, pelo menos eu tenho as minhas memórias, são passadas com a minha mãe, dentro da cozinha, a cozinhar. A minha mãe é uma excelente cozinheira e tudo aquilo que eu aprendi com...
Isso ajuda muito também, não é?
É verdade, ajuda muito e neste processo, para mim, acho que foi até decisivo. Ela é uma excelente cozinheira, tudo aquilo que eu sei na arte da culinária devo a ela, porque efetivamente cresci a cozinhar, mas cresci a cozinhar os nossos pratos mais típicos, aquela comida tradicional portuguesa, que leva bastante tempo a ser confeccionada, e aprendi a cozinhar para que, quando chegasse ao momento da refeição, a refeição fosse prazerosa, fosse saborosa, e trazer tudo isto, de repente, para a alimentação saudável foi um percurso, foi uma viagem de muita tentativa, de muita construção, com muito tempo, não foi de um momento para o outro. E acho que até é aqui que surgem as minhas receitas, as minhas recriações, é muito na fusão deste estilo de vida mais saudável com toda a arte da cozinha que aprendi com a minha mãe, mas da cozinha tradicional. E, portanto, tem sido esta a minha paixão, é juntar aqui estas duas vertentes.
Catarina, queria só comentar uma coisa que é muito importante. Estás a dar um exemplo tão importante, que é a mudança implica sempre dedicação e implica sempre
Sem dúvida.
um bocadinho de esforço da nossa parte, porque não é aquela coisa rápida que se consegue de um momento para o outro, mas que depois vale a pena, não é?
Nada é
Porque
imediato nem
eu,
gratuito, não é?
exatamente, até porque eu acredito que a chave de ouro da saúde e de um estilo de vida alimentar é o estilo que eu procuro ter nos dias de hoje, é a consistência. E a consistência só existe se nós conseguirmos trazer este prazer, este sabor, sem restrições, sem limitações para os nossos pratos. Só poderá existir vontade de comer assim se não existirem limitações. E quando eu cozinho, são estes os aspectos que eu procuro integrar, saber que estou a comer bem, que me estou a nutrir, que não me estou a intoxicar, digamos assim, e que me estou a deliciar com vários sabores, várias texturas, até porque foi uma descoberta para mim com a alimentação saudável. Toda uma infinidade de sabores que eu desconhecia, porque comecei a trazer legumes, comecei a trazer cores diferentes para os meus pratos e hoje considero-os até muito mais interessantes do que aqueles que eu aprendi inicialmente e tradicionalmente a confeccionar.
Catarina, queria só insistir aqui na pergunta de há pouco da Mariana Chaves sobre as dificuldades nesta mudança de hábitos alimentares. A Mariana perguntava o que é que tinha custado mais. Queria só insistir aqui nesta questão para perceber se não houve também alguns passos atrás durante o processo, até porque o processo é difícil, há esses
Claro.
hábitos de muitos anos. Quando a comida saudável, esse hábito da comida saudável começou a entrar na rotina diária, não houve aqui alguns passos atrás, ou seja, esses desejos que surgem de repente, não é? E que vão um bocadinho à boleia também dessa necessidade do trabalho, da falta de tempo, não
Claro.
houve passos atrás no meio deste processo?
Sim, houve algumas vezes. Contudo, como é que eu vou explicar? Eu estava ali numa fase extremamente difícil para mim e sensível. E vulnerável, porque eu tinha a minha pele num estado tão. Custava-me ver ao espelho, custava-me de vez em quando ouvir uns comentários, porque era incontornável. Eu tinha muitas borbulhas, tinha a pele altamente inflamada, e aos poucos, quando fui reintroduzindo esta alimentação saudável, mais limpa, ouvir o meu corpo, começar a sentir-me cada vez mais energizada, ver a minha pele. A começar a ficar limpa, a minha pele, as borbulhas aos poucos, com o tempo, começaram a desaparecer, estava saudável, respirava saúde. E estes sinais para mim foram um combustível, mantinham-me muito motivada a seguir esta. Eu percebi que era este o caminho. E de vez em quando olhava para umas batatas fritas, ou de vez em quando sentia o cheirinho de uma lasanha a sair do forno, eu já encarava aquela comida como. Isto vai inflamar a minha pele e eu prefiro continuar num caminho do foco para me nutrir e para me limpar, porque eu preciso deste processo, eu preciso de passar por esta nutrição e por este processo desinflamatório.
Para te sentires bem.
Mas
E para quem
para
te
me
está a
sentir bem,
ouvir
sem
já
dúvida.
agora e que não conhece o teu Instagram, eu convido os nossos ouvintes a passar por lá, porque vais partilhando os pratos que vais fazendo, que têm todos um aspecto maravilhoso. E tu dizes também
Obrigada.
muitas vezes, Catarina, que não acreditas em dietas que não contas calorias. Isto é mesmo assim? Ou de vez
É
em quando
mesmo
fazes
assim.
batota?
Não, eu não acredito em dietas porque eu não acredito que aquilo que nos limita nos traz felicidade. Eu acredito que nós devemos comer bem, de uma forma saudável, mas que isso não tenha de significar privação, não tem de significar fome. Eu nunca passo fome, eu nunca me privo, não conto calorias. Eu sinto que retrospectivei tudo o que eu encarava sobre alimentação e sobre comer bem. Para mim, comer bem é nutrir o meu corpo com alimentos que são reais, que são completos, que me deixam, neste caso, completamente satisfeita e saciada e com energia para viver a vida ao máximo. E portanto é que eu não acredito em dietas, porque se me apetecer comer uma mousse de chocolate, eu vou fazer a mousse de chocolate ao meu gosto, vou optar por uma colher de mel em vez de um açúcar branco refinado, vou optar por um fio de azeite em vez de uma colher de sopa de manteiga. E, portanto, quando eu falo desta fusão da alimentação saudável com toda a arte que aprendi com a minha mãe de culinária, tentar fazer também as substituições certas e mais adequadas neste tipo de receitas. E a verdade é que se consegue, quando se é dedicado, nós conseguimos recriar o sabor, a textura, fazer a mesma viagem prazerosa pela comida, mas com ingredientes saudáveis, como é o caso desta mousse de chocolate. Mas aquilo que eu fui fazendo, esta minha viagem foi, deixei essencialmente de consumir os laticínios, o açúcar branco, as farinhas refinadas, o pão branco, as massas, o arroz branco, e fui aos poucos
fazendo essa adaptação também.
Fazendo, sim.
É engraçado,
outros alimentos.
Nós não temos imagem na rádio, mas a Mariana Chaves neste momento está com um sorriso e está a abanar a cabeça afirmativamente. Portanto, Mariana, é isto, não é?
Não. É isto, sem dúvida. Catarina, o que é giro é quando tu dizes que é sem restrições, e é um conceito que as pessoas têm que entender, que é sem as tuas, sem restrições aos ingredientes que te propões a consumir. Ou seja, não é sem restrições na medida em que, se te apetecer, vais buscar aquelas bolachas ou aquele chocolate que vais abrir. Muitas vezes as pessoas, quando se propõem a ter ou não restrições, estão a pensar nisto, é agora não vou comer aquele meu pão branco, ou agora não vou comer aquele meu chocolate, porque é que me estão a retirar isso? E na verdade isso que dizes é exatamente assim que é a maneira saudável de se pensar, que é tentar fazer substituições que te deem a mesma prazer, que sejam substituições que valham a pena, porque se te apetece um sabor doce, o retirar o doce por completo não vai fazer com que te sintas saciada. Pôr o mel ou pôr a fruta, isso sim. Eu lembro-me de um post que fizeste, que achei muita graça, que foi quando dizias, eu quando me apetece doce, é este o doce que eu vou buscar. E estavas com fruta em grande quantidade no frigorífico, eu penso que eram cerejas ou frutos vermelhos. E achei graça isso, que é... Isso acontece-te também, não é, Catarina? Sentires necessidade, de vez em quando, de ir buscar doce, mas as tuas escolhas por doce... São
acontece
reais.
Muito, até, sem dúvida, até porque eu cresci a comer muitos, muitos doces, muitas doses de açúcar exageradas. Portanto, eu tinha aquele paladar que dizem que é o paladar mais infantil, e portanto, todas até as sobremesas que recrio, eu nunca deixo que não sejam doces, porque eu sei que se não forem, eu vou ficar sempre com aquela vontade de ou comer outra coisa, ou exagerar nas doses, e portanto, como doceira que sou, sei perfeitamente quais é que são os alimentos que conseguem retirar-me esta vontade de devorar uma caixa de chocolates ou uma caixa de bolachas, e portanto eu aposto nas tâmaras medjool, que são umas das minhas grandes companheiras, porque para além da densidade nutricional que têm uma doçura natural que consegue completar de uma forma inexplicável esta minha vontade de comer doce. Eu como uma ou duas tâmaras e para mim é o suficiente, eu sou muito gulosa.
Pois. E as tâmaras têm essa coisa ótima, porque têm bastante fibra, e até já há estudos com diabéticos em que o controle da glicemia consegue-se bastante eficazmente. Portanto,
exato.
Era isso. Eu queria te perguntar aqui um bocadinho quais é que são aqui os teus segredos nas tuas experiências culinárias, porque realmente eu tenho muitos pacientes que fazem as tuas receitas todas e que têm, e de repente redescobrem-se na cozinha, e para eles de repente a cozinha também passa a ser uma terapia, e por isso queria te perguntar quais é que são os teus segredos e se a cozinha também se tornou uma terapia para ti.
Que bom ouvir esse feedback, é mesmo muito gratificante, Mariana, e para mim a cozinha é exatamente isso, é a minha terapia, é onde eu estou comigo mesma e é onde eu me vou recriando e vou também aplicando este clichê que dizem que cozinhar é uma forma de amar os outros. Eu gosto muito de cozinhar para os outros, colocando ainda este lado da alimentação saudável, e quase que eu me proponho a provar, para quem cozinho, de que é possível termos uma refeição deliciosa, aprazível, com texturas e sabores, mas que seja saudável, porque entristece-me até muitas vezes que abordem o meu estilo alimentar com alguma tristeza. Ai, coitada, ela deixa de comer isto ou deixa de comer aquilo. Mas não é uma limitação para mim. Eu por vontade própria, não me é saboroso consumir hoje um donuts ou umas bolachas, porque encontrei as minhas substituições que conseguem deixar mais saciada, mais feliz, sem a barriga inchada. E pronto, isto foi o meu gatilho, foi este episódio com a pele, mas eu já estou a viajar, já sinto que estou a viajar, depois eu não paro de falar, já me esqueci da pergunta inicial.
Não, o que é que para ti são aquelas escolhas nas tuas receitas?
Ah, exatamente, já me lembro.
Os teus segredos.
Olha, como eu referi que sou muito gulosa, eu adoro adoçar as minhas receitas com as tâmaras medjool ou consumi-las com um fruto seco. Há uma sobremesa que eu digo que é uns Ferrero Rochers saudáveis, que nós mergulhamos as tâmaras em chocolate preto para fazer aquela crocância envolvente, e depois no meio colocamos uma avelã torrada, porque é igual ao Ferrero Rocher, e uma manteiga de frutos secos. E é sim uma viagem ao céu.
Fantástico.
Gosto muito, é maravilhosa. E depois gosto muito de usar a banana para adoçar. Sinto que eu gosto muito de consumir folhas verdes nos batidos, ou couve, ou espinafres, mesmo caldo verde. Gosto sempre de ter uma gaveta no frigorífico com estas folhas lavadas, que é só colocar na liquidificadora, e depois adoço com banana, que cai sempre bem, ou um ananás assim mais maduro, porque quanto mais madura a fruta está, mais doce, aquela sensação doce vai trazer às nossas refeições. Mas como gulosa que sou, acho que dou a tâmara, a banana e também o cacau. Adoro usar cacau cru em pó, é maravilhoso. Batata doce, também gosto muito de adoçar, ou as panquecas, quando não uso banana, para os fãs não, neste caso, para quem não gosta de banana, as batatas doces, as cenouras, descobri agora as panquecas de cenoura, que estou viciada. Depois eu também sou muito por fases. Agora descobri as panquecas de cenoura e todos os dias o menu de pequeno almoço tem que ter panquecas de cenoura. E vou assim variando e vou-me descobrindo, e eu sinto que é uma viagem que não tem fim, porque a alimentação saudável é isto mesmo, é nós recriarmos com legumes, com frutas, e nós viajarmos por estes sabores que a natureza nos traz.
Sempre a descobrir coisas novas. Ó, Catarina, tu no início falavas do teu ritmo de trabalho, não é? Que tem horários aqui muito complicados por vezes, portanto tu és fã da marmita, levas sempre contigo comida?
É verdade, eu agora sou fã da marmita. Não custa nada, é assim um bocadinho de tempo que nós dedicamos a criar as nossas refeições, e que depois somos recompensados com aquela gratificação de quando no trabalho abrimos a nossa lancheira e temos ali aquelas refeições que foram preparadas com cuidado, com amor, com tempo, e que sobretudo nós sabemos que nos vão nutrir.
E já conseguiste mudar rotinas dos teus colegas também? Não há quem fique muito invejoso com aquilo que vais levando também?
Não, eu faço questão, eu coloco sempre mais um bocadinho, que é para poder partilhar, porque há sempre um paladar curioso, há sempre também aquelas reticências, será que isso é bom, será que não é? E eu faço questão de exagerar na dose.
E quando eles perguntam quanto tempo é que demorou a preparar, ficam muito surpreendidos? Porque às vezes o tempo que demorou a preparar é muito pouco, não é?
É verdade, e é isso que eu gosto na cozinha, é a praticidade. Eu não gosto de receitas que sejam muito elaboradas, porque como sou muito prática, acabo logo por perder a vontade de as confeccionar. Portanto, eu sou muito prática e acabo quase por ser a vendedora das minhas receitas. Quando alguém, mas isso leva muito tempo a fazer. Eu não leva, colocas tudo dentro da liquidificadora, vertes numa frigideira no mínimo. Eu gosto muito de cozinhar tudo a baixas temperaturas, com tempo. Eu vou tomar, eu enquanto estou a fazer as minhas panquecas de manhã, ou algo que seja uma tapioca, assim, mais que leve tempo no fogão, eu consigo tomar um banho, um duche rápido, consigo fazer as panquecas, virá-las, e é o tempo de um pequeno almoço normal. As pessoas têm esta ideia que é preciso desmistificar, de que não leva assim tanto tempo. E quando eu digo que sou vendedora, é para que as pessoas deem uma oportunidade, deem esta oportunidade de cozinhar bem, da alimentação saudável. Não é este bicho que muitas vezes pensa que é.
Muito bem, a Catarina Gouveia foi a nossa convidada de hoje, desta edição especial do Aprender a Comer, que vai ficar disponível também em podcast. Catarina, muito obrigada. Espero que continues
obrigada.
Também a seguir o Aprender a Comer.
E não posso deixar de agradecer este enorme serviço público que vocês nos trazem. Eu aprendo imenso convosco, com a doutora Mariana. Obrigada por toda a sabedoria partilhada. Quero mesmo agradecer de coração e que continuem o excelente trabalho que têm desenvolvido até agora.
Muito obrigada, Catarina. E obrigada também porque continua a partilhar o trabalho que tens feito fantástico, que toda a gente adora. Eu, inclusive.
Obrigada.
Muito
obrigada.
Bem, o Aprender a Comer volta na próxima semana comigo, Ana Filipa Rosa, com o João Alexandre e com a Mariana Chaves.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.